mundo tech está fervendo. Todos os dias novidades e todos os meses as grandes empresas de tecnologia lançando novidades, lançando novas versões, lançando novas features, lançando novos óculos. E a gente está numa série aqui no Fiapcast de entender um pouco o movimento dessas grandes empresas e chegou a vez da querida e também odiada muitas vezes Apple. Mas a gente trouxe aqui na bancada de hoje três Apple fãs, né? Então, convidamos aqui Gustavo Torrente, André Davi e eu, Guilherme Pereira, para a gente falar sobre o WWDC deste ano de 2023. Ó, já fui até para o...
Já foi para o passado,
pro passado,
né?
Aqui, para a gente entender um pouco do que a Apple está pensando de futuro e o que ela lançou nessa conferência de desenvolvedores.
E eu vou fazer até um disclaimer, Gui. Eu sou um recém-Apple fan. Eu admirava a empresa, a história e tal, mas os produtos da Apple eu nunca tinha usado. E a magia me pegou, então esse WWDC desse ano eu vi com um olhar já um pouco diferente.
Eu vou desmentir esse cara, porque quando eu conheci ele há mais de 10 anos atrás, foi por causa de uma coisa, que ele tinha um MacBook Air, você lembra?
Ah, é verdade, é verdade.
Mas
é
ele
verdade.
Em 3 meses se desfez, falou, não é pra mim, não gostei, e agora foi convertido. Então, opiniões pouco enviesadas teremos aqui nessa WWDC.
Com certeza.
Três fãs, mas um fã recente. Mas
recente,
assumido recentemente.
De verdade, é isso.
E por que mudou?
Mudou porque os produtos, enquanto ecossistema, eles se completam muito bem. Acho que essa é a visão que eu não tinha. Ter um produto Apple isoladamente é legal, é bom, é bacana. Não só pela grife, estabilidade e tudo mais. Mas quando você entra no ecossistema, olha, eu vou ter um iPhone, eu vou ter um iPad, eu vou ter um MacBook. E percebe que várias gambiarras que você tinha que fazer antes não são mais necessárias. Foi isso que me ganhou. Eu entendo o recorte do produto, eu sei que não é para todos os públicos, eu sei que não tem todos os fãs, mas assim, eu virei um xiita Apple, não quero outra coisa por enquanto.
E é muito engraçado, André, quando as pessoas migram para Apple, falam, é difícil. Não é que é difícil, é que você tá com a cabeça do Windows, com essas gambiarras todas, e é mais simples do que você imagina, né? Mandar um arquivo via AirDrop, você copiar uma mensagem no iPhone e colar no Mac, essas integrações são muito legais.
E eu acho que até quando a gente vê o próprio WWDC, a forma que a Apple traz, apresentando vários produtos, menos produtos, mais softwares, mas tudo bem, porque é para os devs, né? Mas apresentando vários produtos no mesmo keynote, te dá essa ideia de integração, de ecossistema. Olha que legal, aquele recurso novo vai sair para o Mac, mas também vai sair para o meu relógio, mas também vai sair para o meu telefone.
É.
Então você termina de assistir o evento com uma ideia de que essa empresa pensou em todas as etapas. Isso acho que foi muito legal.
E acho que o próprio lugar, né, de apresentação, né, a sede da Apple, o Apple Campus ali, e até como as pessoas iam trocando, né?
Uhum.
Você via ali o discurso inicial do presidente, aí ele chama, volta para um, né? E você tem um ritual muito bem ensaiado, muito bem pensado. Até porque acho que fazia muito tempo que a gente não via algumas novidades tão polêmicas ou tão grandes, né, da Apple. Fazia tempo que não vinha um lado Steve Jobs aí.
Né? Eu acho que esse foi um ponto que pegou muito, porque talvez principalmente para nós brasileiros, Apple acaba ficando muito mais associada ao iPhone do que a esses outros produtos todos. E o lançamento do iPhone nunca é na WWDC.
Nunca.
Que é o evento para desenvolvedores, para falar as potencialidades do que a Apple está lançando. O evento do iPhone fica lá para setembro, outubro, mais para o final do ano. Então, cadê? Cadê a Apple? Cadê a magia? Cadê a novidade? Quando fica restrito a um único produto, para o consumidor fica uma ideia de, tá bom, é só uma nova versão desse único produto. Se a tela é melhor, se a câmera é melhor, em que isso diferencia de um Motorola, de um Samsung, de um outro concorrente? Agora, essa magia que o Gui falou, não sei se você sentiu também, Gu, mas eu senti bem presente no evento essa história de nós estamos inovando de maneiras significativas em todos os pontos. Por exemplo, durante a pandemia, a gente viu muitas empresas tech apostarem em aplicativos de saúde, em soluções de saúde, em gadgets de saúde. A Apple não largou a mão disso. No evento ela trouxe, olha, no seu Apple Watch a gente vai melhorar o aplicativo de saúde, ele vai te trazer mais insights, mais precisos, mais significativos. Se você precisa ir para uma linha mais mindful, não tem problema, porque a gente vai atualizar o macOS com um novo aplicativo de journal para quem gosta. Então teve essa, para mim, essa característica, essa magia em termos de cuidado. Olha, tudo isso que você passou nos últimos anos, a gente não esqueceu. E a gente projetou coisas para cada uma dessas necessidades.
E estáveis e seguras, né? É. Quando a gente olha esse evento da WWDC, eles estão olhando também para um evento que acontece um mês antes, que é o Google I/O. Porque, historicamente, a gente pega a WWDC nos últimos 15 anos, é um evento focado para desenvolvedor. Raramente eles anunciam produtos. Essa foi a WWDC que mais teve... produtos apresentados para o público final. É um evento para a dev, o cara que desenvolve aplicativo, seja para o relógio, seja para o iPad, seja para o iPhone, até para Apple TV também. Então, eles se espelharam no evento do Google, que no primeiro dia faz diversos lançamentos para o público em geral. Mas, historicamente, mais uma vez, o Google I/O é um evento dev. Então, a Apple, ela fez isso. Poucas pessoas sabem, acho que WWDC é só um evento de 2 horas, mas não. É um evento que vai a semana toda, foi do dia 5 a 9 de junho de 2023, onde tem os bate-papos e as interações com os engenheiros, os desenvolvedores passam a semana toda, para quê? Para eles aprenderem a desenvolver aplicações para o iOS 17, quando saiu o iPhone 15, lá em meados de setembro, finalzinho de setembro, você já tem o aplicativo pronto. Em 2024, quando o óculos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, sair, já vai ter aplicativo pronto.
É uma estratégia quase maquiavélica, né? Para ganhar por todos os lados.
Mas acho que tem a ver com esse conceito de ecossistema, né? Então, projetar, né, caminhos para que o ecossistema também se plugue e desenvolva as coisas que vão fazer a gente querer usar muito, né? E querer...
a gente vai usar.
E a gente vai querer usar, né?
Até porque eles apresentaram novidades em todas as partes do ecossistema. A gente teve na parte de software o macOS novo, então novo sistema para quem tem MacBook, ou para quem tem os... que seriam os desktops Mac deles. Eles apresentaram um sistema novo pro relógio, pro Apple Watch,
sim,
pro iPhone... pro iPad e pra TV. Então, o lado de software, a sensação que deu no final do evento é eles não esqueceram de nenhum produto que eu tenha.
Sim.
Claro,
até
que
pro
gente...
fone de ouvido.
Até pro fone, verdade, Gu. E a gente tá aqui numa mesa de fãs, pode dar a impressão pra quem tá ouvindo a gente que a gente só tá falando que a Apple é maravilhosa, é incrível. É uma empresa como qualquer outra. Mas o evento foi bem pensado. Foi bem pensado para quem é acionista da Apple.
Verdade.
Foi bem pensado para quem é consumidor da Apple
e
para quem é desenvolvedor da Apple. Então, eu acho que foi um evento inteligente. A gente teve esses lançamentos todos com novidades de software e novidades de hardware. E aqui eu queria abrir um papo com vocês sobre o Apple Silicon. Pra galera que tá ouvindo a gente, né, ter esse contexto, há alguns anos atrás a Apple falou: nosso negócio não é mais com a Intel. Tchau, Intel, foi um prazer. Nós vamos desenvolver os nossos próprios processadores. E assim, vamos combinar que na época ficou uma interrogação.
Você
de pra onde
com
isso
um pé
ia.
Atrás.
Será eu que... achei que ia dar errado.
Também achei.
Eu achei que ia dar errado. Eu falei, é mais um ARM. É mais um processador que ele vai ficar restrito a um uso muito específico, que não é um uso de processamento, de desktop ou de notebook. Só que os caras lançaram, em 2020, né, que veio o M1. Há 3 anos atrás, os caras lançaram um processador da Apple que balançou todo mundo. O negócio é rápido, o negócio é estável, o negócio é bom. E deu para perceber que essa sementinha que eles plantaram lá em 2020 não foi à toa. Porque tudo que eles estão lançando agora tem o quê? Apple Silicon.
E acho que um indicador de que isso foi interessante foi o mercado reagiu, né? E falou, pô, peraí, não é qualquer coisa. Foram as atualizações rápidas dos softwares de outras plataformas, outras marcas, né? Que de repente a gente começou a ver, peraí, não preciso mais usar uma gambiarra aqui, o Teams agora funciona com M1, né? E rapidamente agora, a gente vendo as outras marcas, peraí.
Compraram a ideia
e vamos em frente. E acho que traz uma questão boa de competitividade de negócio para a Apple, que é estar mais por dentro da parte de hardware completa, né? Eles ainda têm a questão da tela, né, que veio lá do passado, mas a gente tá vendo que uma das coisas mais sensíveis hoje, até na semana que a gente tá vendo a Nvidia ser a primeira produtora de chips que foi avaliada acima de 1 trilhão, né, a gente tá vivendo um momento interessante. A Apple, ela tá, parece, né, que ela tá um pouco mais assombradada, ali tá num lugarzinho acuada, mas peraí, né, a empresa mais inovadora do mundo ainda é a Apple.
E ela faz muitas apostas seguras. Se a gente pega aí nos últimos 10 anos, há 9 anos atrás nós tivemos o lançamento do Swift, que não é a Taylor nem o Açougue, é a Swift, a linguagem de programação da Apple. E pegou todo mundo de surpresa, principalmente a comunidade de desenvolvedores, porque ela não deu nenhum spoiler ou indicou movimentos de que, olha, a gente vai mudar a linguagem, fiquem espertos. Simplesmente numa WWDC, em 2014, ela vira e fala: one more thing, nós temos aqui uma nova linguagem de programação. Opa! E aí a gente fala, pô, será que o mercado vai comprar essa ideia de uma nova linguagem? Porque até então ela tinha o Objective-C, que era a linguagem da casa. Uhum. Poucas pessoas conhecem a história do Objective-C. Foi uma linguagem de programação. Você já teve contato com ela?
Nossa, só contatos terríveis. Prefiro evitar.
É uma linguagem muito verbada. É difícil, a curva de aprendizado dela é maior em comparação a outras. Por quê? Quando Steve Jobs ele volta para a Apple, então na sua segunda passagem, ele vem de uma das empresas que ele tinha criado, que era a Next Step. Por isso que no Objective-C tem muito NSO, Object, NS Array. E aí ele traz essa linguagem para dentro da casa. 2007, o iPhone é lançado. 2008, é lançado a App Store. Poxa, legal, vamos programar aplicativos para o iPhone. Qual é a linguagem que a gente vai usar? Ah, pega que tá aí na casa, 20 anos, o Objective-C. E é uma linguagem que ficou muito verbada, difícil de aprender, seduzir novos desenvolvedores, mas era uma linguagem que dependia muito do hardware. E aí, 2014, por que eu falo de apostas seguras? 2014, qual que é o movimento da Apple? Apple TV quarta geração, aplicativo. Apple Watch, lança lá o Apple Watch há 9 anos atrás, aplicativo. Cara, esse dispositivo tem um hardware, até pelo tamanho, inferior a de um iPhone, de um iPad. Não vai dar bom programar em Objective-C aqui. Então, eles já fizeram uma aposta pensando no futuro de todos os seus sistemas. Na época, ainda era iOS para iPad, iPhone e iPod Touch, lembra?
Uhum.
E hoje você já tem um outro sistema, um iPadOS, com uma carinha muito mais de Mac. E eu tô super tentado a trocar o meu MacBook, fazer uma experiência de um mês com um iPad Pro, com um teclado para ver se vai me atender. Tô super tentado a fazer isso por conta do sistema operacional iPadOS. Então, são apostas muito seguras. Eu não tenho dúvida que, nesses últimos anos, ali na mesa do Apple Campus, que a gente estava falando aqui nos bastidores, tenha vários protótipos de tela dobrável, mas que eles falam, isso aí agora não é a hora, né? Eu não tenho dúvida.
Eu acho que esse é um ponto bom que se levantou sobre não é a hora.
Uhum.
É uma impressão que eu não sei se vocês compartilham. Eu tenho muito essa impressão de que a Apple não lança nada, absolutamente nada, que ela não saiba como vai ser recebido. A gente não tem grandes surpresas depois do lançamento de um iPhone, de um iPad, de um MacBook. Não tem. Pode ter uma crítica ou outra da mídia especializada. Ah, esse Note é feio, essa janelinha... Normal, qualquer produto vai ter. Mas eles observam o mercado enquanto a área de desenvolvimento deles está trabalhando e não parecem ter medo de pivotar, não parecem ter medo de matar ideias e não parecem ter medo de fazer um planejamento a longo prazo. Por isso que eu trouxe a questão do Apple Silicon, que está movimentando todos os hardwares agora. Essa questão que você trouxe dos apps e das linguagens, a gente percebe o como é importante, porque o desenvolvedor, a gente que é dev, não precisa saber hoje em dia qual é o hardware. Eu quero que o teu sistema operacional me dê as APIs certas para isso, me dê as ferramentas, eu quero criar. E a Apple entendeu isso e está entregando isso. Então, esse movimento seguro deles, eu gosto muito e eu só não usaria o seguro porque eu acho que é ousado. Muito tempo a gente passou dizendo que a Apple não estava inovando. A gente falou aqui mesmo, né? Nossa, depois de tanto tempo, teve um One More Thing muito grande, a gente estava papeando aqui nos bastidores. Parece que a Apple não tem esse medo. Tudo bem, se vocês quiserem me perceber como uma empresa que não está inovando por 3, 4 anos, tranquilo. Quando eu soltar, vocês vão entender o que aconteceu. Claro que eu estou muito apaixonado, né? Então eu posso fazer uma leitura errada.
Saindo, né, desse lado, né? A gente pode, para falar disso, falar do que é de fato inovação, que é resultado. E, cara, quando a gente olha os resultados da Apple, não tem muito o que discutir. Apesar de a gente não ver tantas disrupções ou pivotadas tão frequentes como de outras fabricantes ou até de outros players do mercado de tecnologia, o que a gente vê frequentemente com a Apple são bons números.
Uhum.
Isso é inovação. Né? É você pegar essa estratégia toda, né? É conseguir transformar produtos, experiências, né? Esse ecossistema em resultado. E, cara, apesar de a gente ver esses investimentos milionários, bilionários, né? Em IA generativa, que a Apple ela foi bem tangente, assim, não usou, não falou muito, né? Estamos esperando aí o próximo evento para ver se vem alguma coisa nova, mas o ponto é, não precisa.
Não precisa disso.
A gente gera resultado e aqui a nossa receita é muito boa. Né?
Inclusive, durante o período pandêmico, que foi difícil para todo o setor de tecnologia, principalmente que lida com hardware, a Apple, o market share deles de computadores, cresceu 60%. Enquanto o mercado de PCs cresceu 6%. Claro que se a gente pegar essas porcentagens, enquanto representa 6% do mercado de PCs versus da Apple, a gente vai ter números muito diferentes. Mas mostra esse resultado que o Gui está falando. E essa frequência em mostrar bons resultados. Um outro ponto que eu reparei, você falou sobre eles serem tangentes. Não vamos falar de IA como se fosse o nosso negócio. A IA está aqui para ajudar. Mas eles não deixaram de falar, né? Eles não fugiram da raia.
Em nenhum momento.
Apresentaram o M2 Ultra, que é o novo processador deles, e falaram, olha, com esse processador aqui, a galera que trabalha com machine learning vai ter um ótimo espaço. Então, peraí. Todos nós estávamos comprando placas e placas da NVIDIA, processadores e processadores da Intel, da AMD, para criar grandes servidores. E a Apple, que faz iPhone, tá vindo com um processador e falando que ele tem poder para lidar com tudo isso. Eu achei que foi uma forma inteligente deles entrarem, não tô brigando com ninguém. Mas isso aqui se aplica a tudo.
E a gente tá querendo deixar mais pro final, né? O One More Thing, né? mas dentro do óculos, né? Dentro do Vision Pro, tem um outro chip também, né? Uhum. Tem o R1. Né?
Tem, que é em conjunto. Em conjunto com o próprio M1. E se a gente pega historicamente, a essência da Apple é uma empresa de hardware.
É.
A essência da Apple é uma empresa de hardware ali com a
revolução
do computador
mexendo em coisas, né?
Pessoal, depois Mac 2, enfim. Cara, é muito louco ver, né, esses lançamentos e a inteligência artificial embutida nesses produtos do fone de ouvido, que daqui a pouco a gente vai falar também. O foco de privacidade que ela está pegando já nas últimas 4 ou 5 edições. Foi a responsável por dar uma caída forte no Facebook, quando ela fala, olha, sabia que os aplicativos te rastreiam? Você quer que ele te rastreia? Permite ou não?
Uhum.
Né? E isso fez com que as ações do Facebook dessem uma caída boa, né? Os usuários de iPhone, por conta dessa privacidade, que também foi presente, né, André?
Pô, chegou WWDC. Nesse Keynote, cara, eu tava assistindo e dando risada cada vez que eles falavam a palavra privacidade ou localmente.
E aí aparecia inclusive o loginho, né, da Apple com o cadeado e barulhinho, né?
Eles bateram muito nessa tecla. Então, olha, eu acho que isso que a gente está levantando aqui é uma explicação boa de parte do sucesso. Porque, vamos lá, todas as empresas de tecnologia estão falando sobre privacidade. Todas as empresas de tecnologia de hardware lançam novos hardwares. E mesmo essa ideia da Apple de colocar dois chips no mesmo device, o R1 para cuidar dos sensores e o M2 para cuidar do processamento de fato dos aplicativos, também não é uma abordagem nova, né? Smartphones já faziam isso antes. Mas onde que está a diferença? Funciona. Eu não vou te entregar uma gambiarra, eu não vou te entregar uma privacidade, teoricamente, a princípio, fake. Não. Eu vou te mostrar que funciona. Então, quando a Apple fala assim, olha, a partir de agora, o seu teclado no iOS e no iPadOS, ele vai ter predições melhores de palavras. Pô, incrível. Tudo que eu detesto no iOS é o teclado, e eles estão me falando agora que o corretor vai ser super legal. Só que a minha cabeça de dev, minha cabeça de profissional de TI, tá pensando aqui. Como que vai acontecer esse melhoramento, né? O quanto que eles vão usar daquilo que eu falo e do que eu escrevo para treinar uma máquina. E a Apple fala, calma, tudo localmente. Então, frisar isso a cada produto, a cada apresentação do Keynote, mostra que, mais uma vez, eles não estão dormindo. Eles sabem que a discussão do momento é IA, que a discussão do momento é privacidade, e eles fizeram questão de salpicar com muita naturalidade ao longo de todo o Keynote. Não virou uma palestra. É, eu achei que foi um evento, nesse ponto, muito bem sucedido. É, de dar tranquilidade.
Eu fico imaginando a reunião do board deles, né? Falou, ó, não vamos dar margem pra ninguém falar disso. Pode falar que o óculos parece o mascote da Sadia, pode falar que o note aqui do celular tá feio, mas não vamos dar margem pra falar sobre privacidade, sobre questões ambientais.
E olhando do ponto de vista estratégico, é isso que vai permitir que eles...
É isso que o investidor quer ver. O investidor não quer saber se tá bonito ou não. O investidor quer ver o resultado no final do dia, se é seguro.
O investidor e os contratos que eles têm com militares, com órgãos governamentais, com escolas. É. Durante a apresentação do iPad OS, eles fizeram questão de demonstrar um novo recurso, onde você compartilha com outro iPad que tá ao seu lado, em tempo real, as anotações que você está fazendo. Uhum. E como que o marketing optou por mostrar isso? Uma professora e um tutorado, um aluno e um professor, duas pessoas interagindo no campo da educação, porque a Apple há anos tem programas para educadores. Então, acho que essa preocupação foi tão inteligente, porque eles estão de olho em todo mundo, como a gente está falando, em quem tem contrato com eles, em quem vai comprar produto deles e quem é acionista e quer ver esses resultados que o Gui tinha mencionado antes.
Eu acho que a gente vê essas escolhas muito bem feitas, né? São escolhas também que eles fazem no desenvolvimento dos produtos. E acho que uma coisa que eles estão galgando há muito tempo é ser o backbone, né? Da criação dos ecossistemas de inovação. Cara, aqui é o lugar, é seguro, tem performance. A gente pensa nesses detalhes, né? E a gente quer ser a casa para essas coisas acontecerem, a casa o motor da inovação, né?
Exato.
Como é que os desenvolvedores receberam o evento? O que vocês discutiram aí com os pares?
Olha, o que eu mais observei foi a galera animada com algumas potencialidades que eles mostraram. Por exemplo, no macOS agora vai ter uma nova API do uso da câmera que vai permitir que o apresentador de uma reunião virtual mostre a sua apresentação. Só que vai ser feito um processamento de imagem para que essa apresentação fique num overlay. Então, o apresentador na frente, a apresentação no meio e o fundo da sala onde ele está, no fundo. Assim, eu não escondo para ninguém que eu sou nerdão máximo, então eu olhei isso, quero brincar. E encontrei outros desenvolvedores com essa mesma motivação. Só que, eu já quero jogar água no chope, eu encontrei outro tipo de opinião dos desenvolvedores quando o assunto foi o óculos. Qual foi o tipo de opinião que eu encontrei? Apesar da empolgação, o quanto do meu tempo eu vou conseguir investir para desenvolver para um produto que não está aqui, ao qual eu não tenho acesso e que também não é o foco da empresa para o qual eu presto serviço ou o meu foco? Se a gente pensar no mercado como está hoje, é mobile, tudo. A gente quer desenvolver para iOS ou para Android, que seja nativo, já é uma outra discussão. Mas a gente pensa nos smartphones. E a Apple está usando e apresentando pros devs a missão de criar um novo ecossistema de aplicativos para um novo computador, para uma nova forma de interagir. Então eu tenho visto a galera empolgada com essas novidades, com essas potencialidades, mas com um pé atrás de eu não sei o quanto tempo eu consigo investir. E a gente não sabe ainda o quanto o desenvolvimento para o óculos vai exigir do desenvolvedor. Quanto estudo. É porque na apresentação, até para a galera que está acompanhando a gente e não viu o Keynote, a Apple falou então que no Day One do óculos vão ter vários apps, que apps que funcionam com o iOS e com o iPadOS vão ser portados para o app. Eles falaram isso tudo. Só que a gente não sabe como que vai ser o uso desses sensores. A gente não sabe como que vai ser o uso da ferramenta como um todo. Então, até para não monopolizar e deixar o Gu também falar o que impressões ele colheu, eu só consegui me lembrar de quando foi lançado o iPhone, que a gente tinha um monte de app de sabre de luz, de cerveja, a galera animadíssima com os acelerômetros, a vela. E talvez pensando pouco em como aquela nova forma de interação ia mudar. E tudo bem, eu acho que isso é natural. Acho que a gente precisa de um tempo de maturação até aprender a desenvolver para o que está sendo proposto.
Legal, complementando aqui o que o André falou, né? Eu também assino embaixo, tenho essas mesmas percepções. É um dispositivo caro. Então, assim, para você ser um desenvolvedor nativo Apple hoje, existem muitas barreiras, principalmente no nosso mercado. Você tem que ter um MacBook para rodar o Xcode, que é a ideia de desenvolvimento. Dá para fazer na gambiarra? Mais ou menos. Né? Na hora que você for compilar o código, o seu Hackintosh vai por água abaixo. Você vai ter que ter um dispositivo, e agora vai ter que ter o óculos também, que... A gente falou já que o preço dele...
Nem ainda falamos, eu que saí atropelante, nem contou pra galera o que, que é o óculos.
Que tem vários sensores que estão captando milhares de dados, que o desenvolvedor vai ser capaz de trabalhar esses dados em informação e conhecimento. Tá, e aí? É a linguagem de programação Swift? A IDE? A gente ouviu falar de Unity, que é hoje... o software de desenvolvimento dos jogos. Desenvolvedores de games, dos profissionais que trabalham com 3D. Esses caras se animaram bastante, porque falaram, opa, eu tô aqui numa zona de conforto onde eu vou poder desenvolver aqui nos aspectos e padrões que o óculos vai exigir. Eu não tenho dúvida que realmente, de fato, quando chegar no mercado meados de 2024, aqui no Brasil, talvez, né, no início do ano que vem lá nos Estados Unidos... aos poucos vai chegar aqui, eu não tenho dúvida que a Apple ela vai falar, olha, já tem coisas prontas legais. E aí, acho que a virada de chave nossa é aprender com o passado. Uhum. Porque o André falou ali do sabre de luz, poxa, legal pra caramba. Mas hoje, se a gente tem a experiência, a gente tem a visão que nós temos hoje, há 15 anos atrás, mais ou menos, quando lançou o iPhone... não ia ter aquela velha história. Por que eu não tive essa ideia antes?
Uhum.
De fazer um aplicativo que chamava um carro.
E foi bom você falar isso, porque talvez eu até esteja sendo leviano e brincando com o negócio de sabre de luz e tal, mas talvez precisou a gente brincar muito com esses sensores.
Pra dominar, né?
Pra entender que pra usabilidade do usuário, ficar sacudindo o celular mas não é legal.
Eu acho que eles aprenderam algumas coisas, né, com esses 15 anos. Porque além do Day One, né, vamos ter aplicativos, vamos trazer o óculos pra mesa logo, né?
Então, cadê? Cadê? Eu quero pegar ele.
Since day one, né? Desde o dia 1, Disney.
Uhum.
Né? E quem confirma isso foi a participação do presidente da Disney no evento. Né? Falando, olha, aqui tem uma barreira legal que a gente vai quebrar. E acho que a gente começou a ver ali o óculos, né? Depois de todo mundo... Opa, peraí, é agora, né? Chegou a hora, né? Lá no finalzinho. A gente tá trazendo antes aqui na cronologia. A gente começou a ver o que todo mundo imaginava que ia ser o lançamento de um óculos. E aí, as aplicações todas que estavam sendo mostradas, B2B, né? Então, uhum. Reunião remota, né? Começou, então, eles foram muito para um caminho de assim, olha, as reuniões do futuro vão ser assim, né? E esse futuro
tangibilizou
é logo aqui,
o tal,
né,
do metaverso.
Exato. Aliás, sem falar de
metaverso.
Né? Para mim, matou o metaverso. Para mim, a Apple, no evento, ela chegou na minha cabeça... que alguém vai escutar esse programa daqui a uns anos e vai falar, o André tava errado. Mas pra mim, ela subiu no palco e falou, metaverso? Quê?
Imagina
o que eu vou te mostrar.
Imagina o Tio Mark assistindo a
porque
WWDC.
Vamos contextualizar pra galera o que é esse óculos, então, que a gente tá falando, que tá querendo falar tanto. É um novo dispositivo que a Apple criou.
E eles chamaram de o dispositivo... mais evoluído...
Eles usaram
melhor...
até um novo termo, né, Gui? Eles falaram que é um dispositivo de computação espacial.
Isso.
Não é um computador, não é um smartphone, é um dispositivo de computação espacial. Então é um óculos, o Gu até brincou que parece o óculos da Sadia, pra mim é a cara do óculos da capa do Neuromancer. Mais nerdices à parte, ele é um wearable que a pessoa coloca, ele tem uma série de sensores que captam para onde ela está olhando. Opa, por que isso é importante? Porque com esse novo dispositivo, a Apple está apresentando uma nova forma de interagir com o virtual. Como que eu vou escolher onde eu vou clicar? Eu apenas olho. Eu olho para lá e o dispositivo vai identificar. O André está olhando para aquele botão.
Cara, sensacional.
Maravilhoso. Que mais que esse óculos tem de legal? Quando você coloca ele, ele mapeia o espaço onde você está e ele é capaz de projetar para você... os aplicativos, só que sem perder a noção do espaço onde você está. Opa, de novo, olha a interação diferente em relação aos óculos de VR que a gente tem. Você não vai se fechar no seu mundo, não vai ser neuromancer
de
fato. Ter
acidente, quebrar a televisão.
Não, ele tem uma lente na frente, um vidro, que ele permite que a pessoa continue percebendo o ambiente. Não quero perceber o ambiente, quero tudo escuro. Beleza, ele vai se adaptar.
Vou assistir um filme, tudo escuro.
É, exatamente.
Eu tô no trabalho, mas eu não quero ter aquela claustrofobia de... Será que alguém tá me olhando? A gente percebe muito isso no FF com as dinâmicas que a gente faz com VR, né?
É.
As pessoas têm medo, às vezes, de colocar porque perdem a noção do espaço.
Eu fui lá no Maracanã, cara, que eles falaram o tour do Maracanã, uhum. Você vai sentir que você tá jogando aqui no estádio. Eu fiquei perdidaço, eu não sabia se eu tava no meio, pra um lado e pro outro... É uma interação difícil.
Coloca a mão no celular, no
bolso. É, exatamente. E mais um ponto sobre o óculos, para fechar esses recursos todos que ele traz. Além dele, então, mapear no ambiente, posicionar a tela e posicionar tudo, o que que a Apple trouxe? Poder de processamento, que é o que a gente acabou trazendo antes no nosso papo. Um chip, o R1, ele vai cuidar exclusivamente de todos esses sensores. Toda essa carga fica pro R1. O outro chip, que é o M2, que é o mesmo chip que ocupa o novo MacBook Air, por exemplo, é o chip mais recente deles em termos de série, né? Então, esse chip vai ter todo o poder computacional que você está acostumado. Isso é uma grande virada de página, porque é diferente você mostrar um produto e falar, olha, ele até pode substituir teu computador. E a Apple entregar e falar, ele tem o mesmo poder computacional do que aquele computador que você está acostumado.
Na verdade, mais.
É,
né? Porque
se for olhar em inglês,
a associação,
né?
Eles até, um dado que eu até depois tentei ouvir de novo, eu falei, peraí, ele falou isso mesmo? O lag time, né? Então você tá tendo essa interação espacial, então realidade aumentada, né? As coisas estão acontecendo, então tem que ter uma rapidez, e a gente sente hoje nas soluções atuais que esse lagzinho que dá,
ele
que
mata,
são, putz, mata a experiência. Ele falou de 12 milissegundos, né? Então, assim, putz, é muito rápido. E essa é a capacidade que está instalada. É muito mais do que o computador que eles lançaram minutos antes.
De
né?
forma resumida, acho que a Apple fala assim, a gente tem uma apresentação para fazer de um novo produto e nós temos que falar, é o melhor do mundo e explicar o porquê que é do melhor do mundo.
É
isso. E não é mais um VR, não é mais um óculos. Tanto é que eles falam, é uma realidade mista. Você tem realidade aumentada, você tem realidade virtual. Para quem usar óculos, vai conseguir colocar? Não, vai ter que ter uma lente.
Que eles fizeram uma parceria com a Zeiss, né?
Com essa empresa aqui, ó. Com essa empresa aqui do lencinho Zeiss, né? Nosso lenço umedecido. Né? Propaganda aqui pra trás, mas é a parceria que eles fizeram, né?
Inclusive, Gu, um jornalista brasileiro, talvez o pessoal que gosta de tech conheça, o Tassius Veloso, do Tecnoblog, ele estava lá no evento e ele usa óculos. E na apresentação pós-keynote, na sequência da semana, ele foi lá no stand, ele foi um dos poucos que pôde usar, e ele falou: olha, eu uso óculos, essa aqui é a minha prescrição. Na hora, tinha um time da Zeiss, sem problema, eles entraram, adaptaram, pegaram lá a lente, certo? Voltaram e entregaram para ele poder usar. E aí eu explico por que eu falei que para mim a Apple matou o metaverso. Do que eles estão falando acima de tudo? Interação humano-máquina. Eu lembrei até das aulas da faculdade nessa hora. E é o que a Apple sempre fez bem, roubando ou não, por ideia própria ou não, seja lá com o mouse, com a Xerox, com a interface gráfica, a Apple sempre vai bem quando ela apresenta novas formas de interagir. Temos, dá para listar, mouse,
touch,
todo mundo clica, touch. Na época do iPod Classic, esse foi meu primeiro produto Apple, a click wheel, que você girava ela para escolher a música, avançar, excelente. E você chegar agora e falar assim pro público, olha, não é mais mouse, não é mais nem touch,
nem
que
touch.
Eu te ensinei a usar.
É o gesto.
Agora é você dentro de uma plataforma sem estar fora do mundo real. Enquanto a gente ouviu o Facebook bater na nossa cabeça que era legal estar dentro do virtual e simular o real no virtual, nossa, você pode ter uma tela, um monitor gigantesco, alguma coisa assim, a Apple falou não. O legal é estar no real e o virtual vir para o real. E você interagir com ele com a mesma naturalidade com que você já interage. Terminou, cara, esse keynote. Eu até mandei uma mensagem pro Gui, eu falei, está morto, o menino metaverso está morto e quero comprar.
E nós três estamos aqui porque a gente estava também interagindo com o outro, falando, meu, você está vendo isso? Nossa, você percebeu isso aqui, né?
Foi então, engraçado, eu tava almoçando, né? E aí naquela correria do dia a dia, era uma segunda-feira, tinha descido para pegar o delivery, torcendo para chegar antes das duas, que eram 10 horas da manhã na Califórnia, 2 horas aqui no Brasil, e aí... online com o Guilherme, janelinha do WhatsApp, um outro monitor assistindo a WWDC e comendo, né? comendo meu wrap.
Cara.
E aí, falei, Gui, olha esse sensor. Quanto você acha que vai custar? Ah, $2,000. Gui, olha esse sensor agora. Aí o Gui, ixi, que vai ser $4,000. E aí no final eles anunciam $3,500.
E vocês acham que isso vai ter força para sacudir o mercado onde esse produto está inserido?
Até uma comparação importante, porque teve uma reação, inclusive de mercado, né, com o preço do Vision Pro. E se a gente olhar para um próximo, né, então se a gente olhar o HoloLens, que está na versão 2 hoje, disponível em mercado, uma outra lógica toda, né, Microsoft, é o mesmo patamar de preço. Né? O ponto é o posicionamento do produto, né? O HoloLens ele não foi posicionado para ser um produto B2C escala, né? A gente tem aqui na FIAP, né? Porque quem quiser conhecer, ver como é que funciona, a gente tem aqui um laboratório de realidade aumentada imersiva, né? Então tem vários desses gadgets, vamos ter em breve, né?
Com certeza.
Assim que possível vamos ter o Vision Pro também, mas eles posicionaram para o público, né? É um produto B2C. E se a gente olhar a descrição dele, então ele é um dispositivo de computação espacial, que é o dispositivo mais avançado já criado, né? Então eles tentaram dar muito esse lado, assim, isso aqui é o seu computador, é um monte de outras coisas e te dá uma capacidade de criação grande. Por isso, e até as comparações começaram assim, cara, se você for comprar uma tela X, um computador Y. É, se você
4K,
somar...
Que é 4K também, as lentes, né?
Vale a pena.
Vale a pena, 4K, né? Vale a pena. É óbvio, assim, a gente olha o preço ainda em dólar, né? A gente olha e vê, putz, isso aqui tá longe da nossa realidade.
Exato.
O iPhone também tava, né? E tem um ciclo de difusão de tecnologia que a Apple domina muito bem. Então ela sabe quem vai começar a usar, ela sabe que quem for o early adopter, né? Então, quem usar ali primeiro é fã, tá mais afim, aceita mais errinhos, né? E compra a experiência
passa
de uma forma
pano,
diferente. Passa um
paninho. E vai influenciar, né? A gente vai acabar influenciando, não tem jeito.
Ela sabe mais ou menos, eu acho, qual vai ser o backlash. É. Esse primeiro, a hora que os primeiros unboxing começarem a acontecer, a hora que os primeiros analistas de tech, jornalistas de tech, creators de tech, começarem a colocar a mão procurando defeito, ela sabe que vão aparecer. Como aparece em todos os iPhones, em todos os Macs. Mas eu acho que eu nunca estive tão otimista para a adoção de um produto da Apple como eu tô para esse. Porque eu acho que eu nunca vi na apresentação de um produto, eu pessoalmente falando, tantas vantagens que eu não precisei criar na minha cabeça. É fácil, na hora que lança um novo MacBook, eu tentar me convencer, conversar com a minha esposa e falar, olha, vai valer a pena, vamos trocar e tal. Com esse novo agora, esquece. Eu já sei que eu quero e eu já sei que eu vou comprar. E até, pra mim, acho que o golpe de misericórdia foi um negócio da Disney, que a gente trouxe aqui no papo um pouquinho mais cedo. Tem-se uma discussão antiga sobre quem vai comprar a Disney. Em algum momento a Disney vai ser comprada. Ela tá comprando todo mundo faz tempo, né?
E essa relação Apple-Disney não é de agora, né? Tem muita gente que fala, eu ouço já tem 6 anos aí, a Apple vai comprar a Disney amanhã, né? pode ser que aconteça, mas a relação deles é muito importante e não é só desses últimos 6 anos, né?
É histórica.
É histórica. O Jobs participou, né? Então é algo que é além de tudo, natural. E acho que são estratégias que se combinam muito bem, né? E por isso...
Num momento crucial para a Disney, inclusive. Porque a Disney acabou de demitir o último CEO, que era o Bob Chapek. Ele saiu do cargo com resultados ruins em todas as áreas.
Sim, o pessoal não gostava muito dele.
Área de criação, área de parques, tudo. O Chapek não foi bem. E quando o Bob Iger volta, ele saiu muito bem. E saiu muito bem remunerado. Voltou com o cara que vai resolver. Começou a implantar mudanças nos produtos de entretenimento, nos parques, em todas as áreas da Disney. E aí o próprio Bob Iger aparece no keynote da Apple, o CEO da Disney, para falar, olha, esse produto novo que eles estão lançando vai ter Disney. Então essa parceria que você mencionou, eu acho que ela ficou pública de um jeito tão evidente, tão forte... que acabou transferindo um pouco daquela confiança que você já tem da Apple e da Disney para o novo produto que eles estão lançando.
É muito legal, porque fala assim, não é só o Apple TV Plus que vai ter aqui no meu óculos, vai ter também Disney, e de repente é um sinal pro mercado que, olha, vocês são bem-vindos, Netflix, HBO Max, se quiser também ter adaptado aqui pro meu óculos, ó, é uma carta branca, né, que eles mostram pro mercado.
E eu achei muito legal, a minha imaginação foi longe a hora que a gente começou a ver, isso aqui tem Disney, e aí apareceu ali, cara, Phase 6 da Marvel foi há pouquíssimo tempo atrás, eu só conectei, que loucura que pode ser isso, né? E acho que isso que traz valor, né? Principalmente, acho que nós vamos ser early adopters aí dessa nova fase da Apple. E eu tenho certeza que a gente vai aceitar falhas, né? Vamos aceitar alguns deslizes, mas a gente consegue imaginar muita potência, né? E é disso que esse tipo de marca usa como estratégia, inclusive, de produto e de negócio, para criar valor.
Com certeza.
Porque a gente defende, né? A gente sabe falhas, a gente sabe questões, risco, mercado, depois as ações desabaram, né? Mas a gente vê robustez, a gente consegue fazer uma análise diferenciada da Apple, né?
E eu acho que para nós que somos fãs da empresa, tudo bem, consumidores, mas estamos no mercado de tecnologia, faz parte do nosso dia a dia, conversamos com empresas, conversamos com outros profissionais, buscamos soluções de tecnologia. Eu acho que a Apple, ela revelou uma nova forma que a gente pode pensar. Um novo caminho para a gente pensar essas interações e o uso desse ecossistema todo. Não quer dizer que amanhã todo mundo vai adotar a Apple. Não quer dizer isso. Não quer dizer que todo mundo vai ter um Vision Pro. Talvez nem seja o Vision que seja o óculos desse tipo o mais usado do mundo. Mas a partir de agora a gente já começa a pensar essas interações com um olhar um pouquinho mais próximo do que antes era o metaverso ou os VRs todos. Agora não. Puxa, como que a pessoa vai interagir quando for uma ligação privativa entre um médico e um paciente? Quando um paciente estiver numa sala de cirurgia e o médico estiver remoto com um óculos desse tipo, será que as capacidades dele de interação com a equipe médica que está on-site vão aumentar? Vão melhorar? Quando a gente fala de treinamento de profissionais que trabalham na indústria com equipamentos de maior risco, maior custo, o cara faz a manutenção ou trabalha na indústria química, será que o treinamento desse profissional vai ser modificado? Nós mesmo que atuamos com educação aqui, nós três, será que a gente precisa mudar o nosso olhar para a forma como a gente entrega um conteúdo? Exato. Não só como ele foi concebido, mas como ele será consumido. A gente já mudou, a gente já cria conteúdos hoje pensando em quem tá com smartphone, quem tá com tablet, quem tá com computador.
As metodologias ativas, né?
Agora a gente vai dar uma sacudida. É. Agora a gente vai precisar olhar, puxa, talvez o cara que esteja assistindo essa minha aula de Python aqui, ele esteja tão imerso numa sala com tudo para ver, que eu vou conseguir mostrar para ele outras formas de chegar àquele conhecimento.
Olha só.
Muita coisa, e a gente tá chegando agora no final aqui do nosso FiapCast, foi um papo para mim muito gostoso, né? Além de ser fã da marca, eu acho que a gente conseguiu aqui falar de vários dos elementos do evento, trazer a estratégia da Apple, né? A estratégia de ecossistema de produtos, e aí eu queria ouvir de vocês duas últimas coisas. Primeiro, né, quais são os desafios para a Apple frente a esse momento de mercado que a gente está vivendo na tecnologia? O que vocês imaginam aí serem
como,
os desafios?
Como desafio, aumentar sua base de desenvolvedores. É fato isso. Hoje a gente tem soluções híbridas para smartphone. A gente olha para o mercado nacional, a grande maioria dos aplicativos são híbridos. E agora para o óculos? Será que vai surgir tecnologias para você desenvolver? No começo eu acho muito difícil, né? Até por questão de protocolos, APIs, você ter uma linguagem que conversa diretamente com o hardware. Então esse é um grande desafio, porque não basta ter o device. Você vai precisar de ter o aplicativo que o André falou da educação, o aplicativo para a área da saúde. Então esse é um grande desafio que eles têm pela frente. Então, assim, a estratégia de falar, olha, só vai estar disponível em 2024 nos Estados Unidos, diferente do que, olha, o iPhone agora é em setembro, já tem todo um legado. Então, a gente tem um espaço aí, vamos correr contra o tempo durante 6 meses, um pouco mais, para desenvolver essas nossas aplicações. Nesse sentido, eu acredito que a Apple tem um grande desafio. Dos demais produtos, eu vejo hoje uma empresa muito bem estabilizada com o seu iPad OS, com o seu watchOS, a integração que eles têm, essa evolução do iPad, né, com o iPad Pro, o fone de ouvido que a gente acabou citando aqui, e a adoção da inteligência artificial, machine learning. Se você está correndo no parque, alguém chega perto de você, automaticamente a música baixa, isso é incrível. Uhum. Se você quiser correr no parque e não ouvir nem o barulho do passarinho, você pode dar um simples toque aqui e fica concentrado na música, na reunião. Então, na minha visão, esse é o grande desafio da Apple para os próximos meses. Não sei o que você acha.
Não, acho que são ótimos desafios. Eu enxergo dois grandes... não são problemas, mas duas situações com as quais a Apple vai ter que lidar. Uma delas é que agora ela está em várias partes da cadeia de suprimentos dela própria, sim, né? Então, ela cria o Apple Silicon, a maior parte... Dos componentes que ela está utilizando, fora a tela que a gente já mencionou, que é uma história antiga, estão na mão dela. Se tornar ocorrer uma escassez como ocorreu durante a pandemia, que, claro, afetou todos os fabricantes, quem que os fabricantes chineses vão optar por atender? A Apple ou aqueles componentes que são mais compartilháveis entre diferentes fabricantes? Então, eu imagino que eles precisam criar uma... Já devem ter criado, evidentemente, mas eles vão precisar se policiar com essa estratégia de suprimentos para que não aconteça o que aconteceu na pandemia.
Total.
Lançou o iPhone, ninguém conseguia comprar. Um outro ponto que eu acho que tem é frequente quando a Apple lança um novo produto, ele ser tão legal que a gente fala que ele vai matar algum antigo. Puxa, quando lançou o iPad mini, o pessoal falou, acho que o iPhone não precisa mais, porque quase ninguém usa mais smartphone para fazer ligação, e talvez seja esse cara. Não foi.
Não foi.
Ela limitou o Apple Mini ali a um nível de processamento. Tudo bem. Eu fico pensando agora com o Vision Pro. Talvez a forma que eles optaram por apresentar o Vision Pro como esse substituto a um computador não espacial acabe colocando em xeque a necessidade de você ter um Mac, um MacBook... ou o Mac Pro, que é aquele baita computadorzão deles. Não estou dizendo que isso vai acontecer ou não, a Apple não é boba. Se ela matar um produto, ela vai matar porque sabe que deve matar. Mas eu penso em termos de percepção de público. O quanto na hora de fazer uma compra, o público vai começar a deixar de adquirir o ecossistema, porque esse produto já me entrega tudo. Se eu trabalho de casa, se eu faço tudo de casa, se eu estou em casa o tempo inteiro, talvez eu não precise mais do iPhone, do iPad e do Mac. Talvez o Vision Pro seja tudo isso, e talvez ele não seja nada disso e minha previsão seja super furada.
Mas, olhando pelo menos para o que eu tenho em casa hoje, eu diria que esse não será um problema.
Né?
E acho que o último elemento, assim, falamos dos desafios, mas o que vocês aprenderam com a Apple?
Cara, eu vou... Agora pode até colocar uma música triste, a música do Chaves. Quando eu crescia, ao longo ali dos anos 90 e 2000... Os meus dois grandes ídolos na tecnologia eram o Steve Jobs e o Bill. Demais! Até tinha o filme na época, né? Piratas do Vale do Silício.
Sim,
que contava
bom.
Uma versão romantizada da história das duas empresas. E eu olhava, eu assistia aquilo, via o Wozniak, que cara criativo, que cara inovador.
O Bill Gates vendedor.
Em algum momento, na minha cabeça, pela correria da vida, pelas pressões mesmo que a gente sofre, pelas decisões que a gente tem que tomar... Eu imaginei, nossa, talvez o momento de grandes inovações ele seja mais pontual agora. Talvez ele tenha passado. Talvez esses grandes pioneiros tenham descoberto tudo ou quase tudo. Claro que eu estou sendo dramático. Não quer dizer que eu realmente pense assim todos os dias. Mas parece que a inovação estava meio estacionada. Esse keynote, acho que a Apple conseguiu me mostrar o que eu falei aqui mais cedo. Não é porque eu não estou te mostrando nada... que eu não estou trabalhando. Claro que quando eu mostrar, eu preciso mostrar uma coisa incrível. Então, talvez a maior reflexão que tenha ficado para mim na pressa que a gente tem de lançar novos produtos, novas soluções, atender todos os mercados, talvez a gente esteja perdendo o que a Apple sabe fazer de melhor, que é olhar para a situação, identificar necessidades que nem as próprias pessoas identificaram, trabalhar numa solução e apresentar ela quando ela estiver apta a suprir aquelas necessidades. Então eu diria que, sim, o mundo é rápido, tudo é rápido, vamos correr, vamos entregar, mas também vamos ter um carinho especial com alguns produtos. Vamos olhar para eles com uma ótica de, quando eu lançar esse cara aqui, não vai ter para ninguém. Que foi o que a Apple fez. Daqui uns meses, quando o Oculus for lançado, eles não têm concorrente. É só o Oculus.
Seguindo essa linha do André e respondendo a sua pergunta, Gui, o que eu aprendi com a Apple e o que eu venho aprendendo com a Apple nos últimos anos? O gatilho da antecipação. Uhum. Porque quando você tem o lançamento do Meta... Nossa, agora não é mais Facebook, é Meta. E eles têm lá o óculos do metaverso. Legal. Agora, quando a Apple fala, nossa, eu não vejo a hora de chegar janeiro de 2024 para comprar. É um gatilho da antecipação que eles fazem muito bem. Então, você pega os vídeos que os caras fazem e eles entram dentro do produto. Então, as pessoas, elas querem ver, elas não querem ouvir uma ideia, um conceito, um PowerPoint. Eles, ou melhor, um Keynote, né? Como um bom Apple fan. Mas quando você olha as apresentações que eles fazem, os vídeos, que entra dentro do hardware, a engrenagem, é uma percepção de valor, é um gatilho que ela mexe, que, olha, eu sou autoridade, é o melhor, e não só porque eu estou falando que é o melhor, porque é mesmo. Então, esse gatilho da antecipação, para mim, é incrível o que a Apple faz. Se a gente pega a apresentação keynote do Steve Jobs lá atrás com o iPod, falando, imagina só 1000 músicas no seu bolso, e ele tira ali o iPod, né? Uhum. E aí a galera fala, meu Deus, todo mundo aplaude, e depois de alguns anos ele sobe naquele palco novamente e começa a contar todo um storytelling. Cara, você pega assim,
quantas aulas de pitch a gente já não deu mostrando apresentações do Jobs,
ele contando, olha, imagina isso, imagina aquilo, agora imagina tudo isso junto. Smartphone, iPhone. E quando ele mostra aquilo, aquilo é um mock-up também, não é nem um aparelho. E a primeira versão do iPhone, é duro falar isso como Apple fan, mas o primeiro iPhone, ele tinha suas limitações, né? Você tinha ali, eu sou um early adopter, um fanboy assumido, e quando eu comprei o primeiro iPhone e recebi a ligação, você colocava aqui e você estava tampando o sinal da antena.
Uhum.
E aí, cara, tinha muitos problemas que só foram corrigidos nas outras versões do iPhone, né? Mas, olha só, a lição que eu tiro. Vamos fazer, mas vamos fazer na segurança, gerando antecipação, contando uma boa história, e são lições que a gente pode extrair e aplicar no nosso dia a dia.
Pô, mas eu senti que você não valorizou, quando você falou da apresentação do iPod, você não valorizou o Zuni, o grande player que nunca deu certo da Microsoft. E você, Gui, o que você mais reteve?
Uma coisa que eu acho que a Apple faz muito bem é entender que, apesar do dinheiro eles ganharem com os produtos, né, e ainda é a grande fonte de receita, o produto sozinho não é o que traz mais valor, né? Eles entenderam uma equação importante do que está por trás de falar de ecossistema. É uma experiência, é algo intangível junto com o tangível que dá para as pessoas uma percepção que vai gerar desejo, que vai gerar engajamento, que vai gerar defesa, né? Então eles têm fãs, eles têm pessoas que... vão proteger a marca, eles têm pessoas que adotam antes e que vão participar de um processo que a princípio é fechado, né? A Google tem um processo muito aberto de inovação, então eles mostram, tem aqui o Labs, você vem aqui e testa pra gente junto.
Tanto que brincam que a Google mata muitos produtos, né? Mas sim, porque eles mostram muitos produtos.
E vão testando, e é um modelo de inovação, e é importante dizer, a Google é a número 2, não é que eles são horríveis em inovação, eles são muito bons também. Só que a Apple muitas vezes, esse ranking vez outra muda, né, de primeira para segunda, mas são as duas empresas mais inovadoras do mundo, uhum, com modelos completamente distintos, e a Apple lá se tranca. O Torrente estava falando um pouco dos momentos ali do Jobs, né, teve um para mim que foi muito emblemático, que foi o lançamento do MacBook, ele com aquele envelopinho escrito confidencial, né? Ele, aqui está o segredo da Apple, né? E aí depois ele abre e tira
Cabia no envelope.
Cara, assim, é storytelling, é muita coisa. É muito mais do que o computador, né? E quando a gente vai na história, né, e relembra ali o como ele tinha preocupação com alinhamento dos transistores, né? Alinhamento de chip. O Wozniak queria matar ele nessa hora.
O Wozniak,
né?
O Wozniak era um maker e o Jobs era um perfeccionista.
E caligrafia, né? Ele teve aula de ele fugiu um pouco ali das escolas, né? E, putz, quero ter disciplina de caligrafia, né? De topologia. São pensamentos que evoluíram com o mundo de negócios e é uma das empresas que mais domina esse elemento, né? A gente às vezes investe muito em produto e a gente não olha que o valor vem também desses outros elementos e vem mais às vezes do que do produto, né?
Talvez até por isso que a gente falou que essa junção Disney-Apple seja tão significativa. Porque é difícil para mim pensar em duas empresas onde o espírito do seu fundador e os princípios do fundador permaneçam após tantos anos e com as características preservadas. É para ser bom, é para ser perfeito, é para ser experiência.
E se você não é um Apple fanboy aí ou fangirl, mas admira a Apple, enxerga tudo isso que a gente falou de estratégia, né? E você não precisa ser detrator também dela. Mas venha conhecer mais conteúdos, participa aqui dos nossos bate-papos. O Fiapcast é uma produção aqui da Fiap para vocês. Então, surgiram aí novos temas. Se inscrevam no nosso canal de Spotify, porque a gente vai continuar se vendo aqui nos canais da Fiap. André Davi, Gustavo Torrente, muito obrigado pelo papo.
O prazer foi todo meu. A gente se vê no Spotify.
A gente se vê.
A gente se vê na próxima. Valeu.
Valeu, gente.